Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível da vossa companhia, 10, 14 horas, neste domingo 15 de março. Aqui vai em mente, vamos falar de Celeste dos Cravos, mas o nome completo dela era Celeste Martins. A cair com efeito, ela vai ter uma Allée Céleste Cairo, onde em Ivry, sur Seine, já iremos dentro de alguns instantes. Falaremos de vários livros, Le Péril Jaune, trata-se de contos de João Mel, edição Petra, uma tradução de Dominique Stonesco. Falaremos igualmente do livro Cinema Português Revolução 1974-1982 de Michael Robert Gonçalves e Folle Mélancolie de Teresa Veiga, edição Chandeigne Lima, e on parlera avec la traductrice Anna Maria Torres, sans oublier le cinéma à propos du... não sei que volta ao francês, mas enfim, no quadro do ciclo anual 2025-2026 do Novo Ciné Club, que faz projeções no Cinema Le Méliès de Villeneuve d'Ascq de Lille. Um abraço para os nossos ouvintes em Lille. Mas para já vamos até essa madrugada do dia 25 de abril de 1974, com efeito foi Celeste Cair que descobriu Cravos, resultado da contenda. Pois bem, chama-se hoje o 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos. Mas sobretudo, Bruno Araújo, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Muito obrigado. Associação Cultural e Folclórica dos Portugueses de Ivry-sur-Seine, Alegres do Norte. Vocês publicaram nas redes sociais uma notícia, é que precisamente Celeste Cairo vai ser homenageada pela Municipalidade de Ivry-sur-Seine. Podem-nos explicar um bocadinho o que é que se está a passar?
É verdade. Aproveitamos a data simbólica do 8 de março para anunciar nas nossas redes esse acontecimento. Na verdade, é uma notícia que talvez, se não fomos nós a dizer agora, passava... Ia saber, mas pronto, é um trabalho de homenagem que a Municipalidade de Ivry-sur-Seine tem validado nos últimos dias, porque temos a Associação Alegres do Norte tem Ivry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine tem que saber um bocadinho a história e a demografia dessa vila. Tá agora em grandes obras de remodelação, foi uma terra de acolhimento durante muitos anos, até ultimamente houve uma exposição em Ivry, intitulada Ivry Terre d'Accueil, onde se ficou a saber que, por exemplo, em 1936, 5% eram portugueses, de habitantes, e em 75, 20,9% dos habitantes de Ivry-sur-Seine eram portugueses. Portanto, a história da vila está muito... A vila lembra-se da história dela, que quero mais dizer assim, e é uma forma de homenagear também esse papel dos cidadãos portugueses que contribuíram e estão aqui em Ivry por dar nome a uma figura da história portuguesa. Em Ivry, como disse anteriormente, está num processo de renovação, então oportunidades estão abertas em obras novas, que seja edifícios novos ou então batizar estradas, nomes de rua, e neste caso com a Celeste Cairo vai ser na lei a Celeste Cairo, que vai dar vida, vai nascer no fim das obras onde vários prédios de habitação estão a ser acabados.
Mas, Sr. Bruno Araújo, isto vai decorrer durante o ano 2026, mas eu se me permite, eu vou ler um pequeno texto, é vosso. Um geste simples, um nom gravé à jamais, une révolution entre dans l'histoire avec une fleur au fusil, por symbole. Podemos dizer, precisamente, também é um bocadinho o símbolo da vossa associação, não? Porque vocês têm uma intervenção cidadã, do bom sentido do termo.
É isso, é que, pronto, o extrato que você leu, por acaso, sou eu que tenho trabalhado nessa sequência de tornar umas coisas simples, mas com muito sentido. É verdade que a associação, na parte que lhe toca, tem tanto sempre abrir a via da história e da consciência da cidadania. Por exemplo, temos, eu falo, nesse caso vou falar no meu nome próprio, mas tu como muito a nossa história, a história portuguesa da Revolução, e estando no mundo associativo e sabendo, por exemplo, que não era permitido a gente se juntarem assim de uma maneira tão livre como hoje a gente se junta, por exemplo, nos fins de semana a associação está aberta a todos e toda a gente vem e fala e juntam-se e estamos assim nesse sentimento de podemos fazer o que bom nos calha, estar a falar assim de história, da vida do dia a dia, como, e isso que eu gosto muito por a minha parte, lembrar a história. E, por exemplo, em Ivry temos tido um... Também faz parte de uma reflexão interna, associação da história dela, já estamos com mais de 30 anos de vida, e eu, nesses 30 anos, lembro-me daqueles da minha idade adulta, mas do que passaram os mais antigos, é bom lembrar, gravar na história, então a associação faz esse papel de memória, tenta no que se pode, no que a gente consegue, porque nem toda a gente tem assim os meios, ou então criar a forma, e então a associação tentou sempre e tenta sempre, por exemplo, marcar essas datas da história de Portugal. Então o 25 de Abril toca-nos muito e a gente tenta sempre, ou então fazer um evento no cinema, falar com as instituições culturais para marcar, ou então um gesto simples cada ano para marcar conhecer aos mais novos e marcar as datas.
E a propósito de datas, Sr. Bruno Araújo, a Rádio Alfa esteve pertinho de vocês, na medida em que estamos no centro comercial, à beira do Sena, não é? No final dos anos 80. Ora, precisamente, e a nível da associação, estou recordado os dirigentes da altura. Bom, já lá vão o quê? Já lá vão três gerações, desde os primeiros que arrancaram que fundaram a associação?
Sim, já foram três gerações e é engraçado o que o Arthur disse, porque eu tenho uma memória de minha criança, dos meus pais, a me dizer assim, olha, aqui é a Rádio Alfa, a me mostrar os prédios, porque para mim a Rádio Alfa era a rádio que subia no carro, então na rádio da casa. E então é isso também, esses pormenores, aquelas coisas que, por exemplo, vamos lembrar que a nossa história está feita de vários cruzamentos e que, por exemplo, que a Rádio Alfa tem uma parte dela em Ivry, como tantos portugueses têm em Ivry ou perto, neste caso, por exemplo, perto de Caldas-Télites, porque temos a nossa coisa... Aquela história de eu tenho, vamos dizer assim, quando eu vi aqueles números que eu disse, que 20% de portugueses em Ivry em 75, é enorme, eu acho assim, é enorme. Então quer dizer que neste 20% há os que estão nos números e acho que não estão e que não foram recenseados. E que muita gente, a nossa história, e nesse caso a história de quem emigrou e veio para a França e passou para a região da Ile-de-France, cruzaram-se várias histórias, cruzaram-se em Ivry e o Sena vai-nos ligar, porque a Alê fica mesmo também ao pé do Sena. Então é a nossa lembrança que também a associação quis anunciar isso, porque ter assim essa parte de um nome português gravado na cidade. Foi também um grupo de trabalho do município que puxou com isso, mas a gente acredita que também é o papel dos portugueses de cá, da vila, que também mostram que existem. Somos orgulhosos da nossa história no bom sentido, de partilhá-la, de sabê-la assim exprimir e partilhar com quem também não é português, porque... A história da Celeste vai dar muito que falar, imagino eu, no dia em que vai ser a inauguração, nos mais novos, que vão quererem saber onde é que eles moram e que, qual é o sentido do nome da placa da senhora que vai estar gravada sempre, que vão ter que escrever a morada nos papéis da escola, por exemplo. Tem muito sentido para nós e ainda por cima, como disse anteriormente, anunciamos isso no 8 de março porque muita gente não faz assim muito atenção ao sentido do dia que é, e é por isso que também o papel da associação tenta pôr em claro certos pormenores, mas que era o dia de direitos das mulheres, não o dia da mulher. E então uma mulher que deu assim um nome a uma revolução por um gesto simbólico, e o gesto simbólico do mundo pacifista no contexto onde a gente agora estamos assim um bocadinho
com efeito. Isto é com efeito. É uma revolução pacífica, como se diz para esse mundo fora. Apesar de tudo, a PIDE ainda matou 5 pessoas. Isto não podemos esquecer.
Isso.
Pois, mas enfim, Sr. Bruno Araújo, muito obrigado. E aguardamos então saber quando é que vai ser durante este ano de 2026. Ainda estamos no mês de março. Vai ser inaugurado a Lei Celeste Queiro. Muito obrigado e bem-ajam os alegres do Norte, Sr. Araújo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Arthur, e parabéns para o seu programa, que eu gostei imenso de ouvir nessas últimas semanas com os seus convidados, e que por um gesto simples também da sua parte, fazer o seu trabalho, o seu papel, eu aprendi muito com os seus vários convidados que você teve do outro lado do micro. Muito obrigado, Arthur.
Palavras de Bruno Araújo, agradeço essas palavras, mas como diz o outro, ele na própria associação bem sabe que é um trabalho de equipa, nem mais nem menos. Mas precisamente quando se fala de Celeste Queiro, a senhora dos cravos, nada melhor do que falar dos cravos, precisamente Une Fleur, La Fleur au Fusil, é peça de teatro escrita e igualmente protagonizada por Lionel Cecília, que continua na Comédie Bastille. Bande annonce!
Grandola Vila Morena.
Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis, La Fleur au Fusil, mon vieux. Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres. Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
J'ai été arrêtée, Zé.
Si on est au monde 2, on est ensemble.
J'ai vu la mort, Zé.
C'était comme ça. À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh, mon coco, j'ai pas d'outils. Ça, mais toi, t'es pas d'ici, hein.
Mémé.
C'est mon histoire, c'est moi que je raconte.
En direct de nos émissions associées de Lisbonne.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant.
Oh, wow.
Je te présente Jojo.
Quand, Pavelian. Et toi, tu ferais bien de pas parler en français.
Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein?
A quem cante por interesse, a quem cante por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem cante de pantufas para não...
Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple.
Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
Bande-annonce, La Fleur au Fusil de Ipour, Lionel Cecilio, La Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert, em Paris 11. E, em princípio, ele vai lá estar até o dia 29 de junho. Ora, entretanto, ontem foi a primeira da peça Pessoa, La Constellation des Êtres, ao Teatro La Croisée des Chemins. Bande-annonce, cher maestro.
Fado, já diz Fernando Pessoa, não é canção.
C'est vrai, tous ces personnages. Mais d'ailleurs, tu savais
não
que à la mort de Pessoa, il a
déverché
une malle remplie avec plus de 30 000
não
pages. Des hétéroïdes. D'abord, Albert Debray. Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. J'ai plus envie de toi. J'ai plus envie de mourir. Quand tu sais de moi, qui m'a dit c'est rien.
longtemps.
Mais heureusement, ma neuropsychose est assurée.
Voilà qui fait le tourner le monde, le monde, le monde.
Si cela finit, il n'y a rien après. Ça fait tourner le monde. À demain, douce petite bouche.
Ma tête en pense me vole.
À la conservation des êtres ou ma pièce de théâtre que foi écrite, cantada et également encenada pour Olive Loret, Valentine Tessier et Rebecca Jaoui. Até o dia 2 de maio, digo bem, e é representada aos sábados às 17 horas ao Théâtre La Croisée des Chemins, 120 bis rue Axo, em Paris, 19. E aliás, no sábado dia 21 vai haver uma sessão especial e é nesta data precisamente não haverá espetáculo e, em vez disso, vão receber dois especialistas do autor Fernando Pessoa, Joana Gomes e Bernardo Homon, isto a propósito de uma leitura-conferência de Guerre à Saint-Lazare, nem mais nem menos, é o livro sobre o qual nós tínhamos falado este propósito com Joana Gomes, precisamente. Bom, e já que vocês ouviram esta banda doce, arranca com quem? Com a voz do Rui Veloso. Fado Pessoano, bom, agora vamos ouvir o Fado Pessoano calmamente.
Fado, já diz Fernando Pessoa, não é canção má nem boa, não é alegre nem triste, não é de Coimbra ou Lisboa, é um ser estranho, uma pausa que a alma portuguesa deu ao mar. Quando tudo desejava, sem força para desejar, toda a canção é um poema ajudado. Que a alma não tem, e a isso não escapa o fado, que é um poema ajudado também. O fado é fadiga de uma alma forte, é uma espécie de olhar morte nos brancos espelhos do mar. É um olhar quase de desprezo a um Deus que desertou quando mais dele precisava. Toda a canção é um poema ajudado, que diz o que a alma não tem, e a isso não escapa o fado, fado que é um poema ajudado também. No fado todos os deuses se juntam a cantar lá nas alturas, trazidos pelos avós, na poeira das longuras. Esses deuses estão em nós, espalham-se pela mesa, pela voz, e só por acaso são a tristeza. Toda a canção é um poema ajudado, que diz o que a alma não tem, e a isso não escapa o fado, que é um poema ajudado também.
O fado pessoano, e queria lembrar que aqui em França hoje a primeira volta das eleições municipais, e segundo o Ministério do Interior, às 12 horas havia uma participação de 19,37%, uma participação inferior à registrada em 2020. E não se esqueça que votar é um direito, mas é antes de mais um dever. E o nosso dever agora é ter o outro lado do Atlântico. João Melo, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco do outro lado do Atlântico. O efeito encontra-se no Brasil, salvo erro da minha parte, e na próxima semana vai estar aqui em Paris, já falaremos. Ora, João Melo, poeta, romancista, jornalista, antigo deputado, foi ministro da Cultura de Angola entre 2017 e 2019, é membro fundador da União de Escritores Angolanos e da Academia de Letras das Ciências Sociais de Angola, e desde 2020 que se consagra inteiramente à escrita, e tem publicado mais 20 de romances e livros de poesia, e agora já chegou aqui às livrarias em França, Le Péril Jaune, nas edições Petra, tradução de Dominique de Stonesco. Ora, antes de falarmos deste livro, precisamente, João Melo, eu gostaria que voltássemos um bocadinho atrás, a reviver um pouco aquilo que se passou. Eu sou contra, antigamente é que era bom que as coisas sejam claras, não é? Porque o nosso futuro está para a frente. Mas nasceu em 1955, viveu em diversos regimes e uma guerra civil terrível que houve durante anos em Angola. Ora, tudo isto finalmente forja uma personalidade marcada para sempre na memória, não, João Melo?
Sim, claro, né? A experiência, a nossa experiência individual e histórica, acaba por desmoldar, como é evidente, né? E eu sou, sem dúvida, fruto, um filho dessas circunstâncias, né? Já não me lembro quem agora, mas alguém disse uma vez que nós somos nós e as nossas circunstâncias, né? E é o que acontece comigo, né? Claro, né?
Mas, João Melo, fiz bom, fala-se de uma geração chamada geração das incertezas. O que é que pensa desta frase?
Bom, esse rótulo foi um rótulo criado por um amigo, um poeta e, sobretudo, um grande crítico literário angolano, Luiz Candimbo, que é da minha geração, temos os dois a mesma idade, né? Para caracterizar aquele grupo de jovens que, na altura da independência de Angola, em 75, teriam 20 anos, um pouco menos, um pouco mais, né? Que, portanto, ainda tinham vivido e herdado, digamos assim, a experiência, não só política, mas cultural também, das gerações anteriores, né? Mas que, à luz dos rumos que o país teve nos primeiros anos da independência, à guerra civil, às invasões externas, etc. Digamos assim que tinham dúvidas, tinham incertezas, né? Uns mais do que outros, como é óbvio, né? Mas enfim, isso fez de nós uma geração multifacetada, uma geração bastante diversificada, né? Mas o importante é que todos refletimos e todos exprimimos no nosso trabalho artístico as nossas vivências e as nossas perspectivas, que não eram unânimes, daí então esse rótulo que o Candimbo criou, né? E que ficou até.
Mas, João Melo, podemos dizer que há duas gerações de escritores angolanos que se debruçam sobre temáticas diferentes, porque, bom, há uns que a tónica foi isso, que as viveram igualmente, foi a participação na luta anticolonial, e como é o seu caso, penso eu, se não está de acordo, diz-me, precisamente é a realidade pós-colonial. Corresponde a uma realidade, João Melo?
Bom, eu pessoalmente... embora pertença a uma família de nacionalistas angolanos, né? Quer da parte do meu pai, que esteve na luta pela independência, na luta armada pela independência, pertenceu à direção do MPLA durante o processo de luta, e do lado da minha mãe também. Tenho tios, primos que participaram todos, foram importantes nacionalistas angolanos. Uhum. Eu, na verdade, em 75 eu tinha 20 anos.
Com efeito.
Né? Portanto, eu tinha acabado de ingressar, digamos assim, num dos movimentos nacionalistas angolanos. Depois do 25 de Abril em Portugal, né? Quando aconteceu o 25 de Abril, eu estava em Coimbra a estudar, mas enfim, quase todos nós estudantes naquela altura interrompemos os nossos estudos e voltamos para os nossos países, quase todos, e iniciamos a nossa vida política, né? Mas eu não participei na luta armada pela independência de Angola, porque era bastante novo apesar do meu pai estar na guerrilha, ter ido para o exílio, nós os filhos e a nossa mãe não podemos acompanhá-lo. E também não podemos acompanhá-lo por uma razão simples, né? A PIDE recusou-se a dar sempre o passaporte à minha mãe, né? E portanto nós não podemos sair de Angola, né? Bom, mas isso tudo para dizer que essa geração começa realmente a ter uma participação mais ativa, mais orgânica, digamos assim, no processo político angolano, depois do 25 de Abril e depois da independência de Angola, até para uma questão etária, né? E, portanto, somos uma espécie de geração de transição, né? É outra classificação que nos pode ser dada, né? ainda estávamos influenciados pelo trabalho artístico, pela poesia, principalmente a música, produzida pelas gerações anteriores, pelas gerações de 50 e 60, mas já tínhamos outras preocupações, outras inquietações, outras dúvidas. Isso fez de nós, como eu disse há pouco, uma geração muito diversificada, né?
Ora, João Melo, algo que eu acho que é extraordinário, isso é comum a escritores angolanos, moçambicanos e não só, mesmo cabo-verdianos, e mesmo de Guiné-Bissau, precisamente quer dizer, a vossa literatura, a vossa poesia, quer dizer, é o sentir, é o sentir de um povo, eu digo que é o cheiro da terra, finalmente, e sobretudo, quer dizer, com a medida que os anos passam, um certo número de romances, e não só, que refletem uma realidade e que, bom, não só a realidade aqui que se está a viver, como um certo passado, e isso modifica completamente o olhar que o europeu, sobretudo o português e Portugal, tinha relativamente à África, não é? Portanto, porque vocês têm o olhar daquilo que viveu o colonialismo, que foi colonizado, e isso é bastante importante para acabar com um certo número de fantasmas, não sei se isso existe ou não, porque mesmo o 25 de Abril foi graças aos movimentos, à luta dos povos angolanos, moçambicanos, guineenses, isso tudo. De maneira que é importante que a literatura dita dos países lusófonos, precisamente, é um contraponto daquilo que era a literatura portuguesa, mesmo a progressista.
Bem, isso é, digamos assim, é óbvio e é perfeitamente natural. É assim que são as coisas, é assim que têm que ser as coisas, né? Afinal de contas, a língua é um elemento cultural, mas não é toda a cultura, né? Portanto, o facto de todos escrevermos em português não quer dizer que escrevamos sob a mesma perspectiva cultural, sobre que tenhamos as mesmas vivências, as mesmas perspectivas. É claro que nós, como autores angolanos, em princípio, e eu já explico porque é que eu digo em princípio, mas em princípio escrevemos sobre a nossa realidade, como um escritor francês escreverá sobre a sua realidade, como um escritor português escreverá sobre a sua realidade. Agora, as nossas realidades particulares, as particularidades nacionais, digamos assim, não estão fechadas em si mesmas, né? não são uma espécie de casulos, né? Portanto, a nossa visão sobre a nossa realidade pode ser mais ou menos, nos casos mais, nos casos menos, marcada também pelas circunstâncias históricas, pelos relacionamentos plurinacionais, pluriculturais, etc, etc, né? Agora, o ponto principal é que isto é que não há uma receita, né? Cada autor em cada momento, em cada texto, escreverá de acordo com as suas vivências, com as suas particularidades, etc, né? O que eu quero dizer é que uma literatura pode ser nacional e, ao mesmo tempo, cosmopolita. No caso da literatura de Angola, eu creio que isso acontece. E acontece por quê? Porque, na verdade, Angola é um país que se relaciona com o mundo desde o século XV. Não é? De Luanda partiram milhões de angolanos escravizados que foram povoar e que foram fazer as Américas, né? Então, há uma... Angola talvez seja um caso peculiar, particular, né? Porque há esse traço, digamos, atlântico ou transatlântico, que é não é único, não é único, como é óbvio, né? Mas é um traço importante da identidade angolana e da realidade cultural angolana. E é um traço que nos identifica com outros povos, né? Que nós, para os quais, para cuja constituição os angolanos contribuíram. Então, nós, autores angolanos, podemos ou não ter uma visão mais endógena, mais autocentrada, ou podemos ter, e temos toda a legitimidade para fazer, eu digo legitimidade histórica, né? Ter um traço mais universal, mais cosmopolita, etc., porque, lembrando uns célebres versos de Agostinho Neto, as nossas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, não é? Mas termino dizendo que isto é uma opção individual de cada autor e em cada momento. Quer dizer, eu sempre defendi, desde que comecei a escrever, que os escritores têm o direito de escrever sobre aquilo que quiserem, como quiserem, quando quiserem, etc. Né?
É importante ter o vosso olhar relativamente à realidade, porque houve uma frase infeliz no presidente francês, o senhor Sarkozy, que num discurso em Dakar, no Senegal, disse que os africanos não tinham história. Mas enfim, é outra questão, João Melo. Ora, João Melo, voltemos aqui ao Péril Jona. Curiosamente, o título em português, que o livro foi publicado, penso eu, no Brasil, com o título O Perigo Amarelo, em 2021, mas o original foi publicado em Portugal pela Caminho, como é a editora que o acompanha já há anos e anos, em 2020, mas com um título diferente. Porquê é que há dois títulos? Vale a pena falar talvez do título em português da edição 2020?
Sim, sim, é uma curiosidade. Na verdade, o Perigo Amarelo de Perigo Jaune faz parte. Foi publicado pela primeira vez numa coletânea de contos que saiu em Portugal em 2020, creio eu, pela Caminho.
Exato,
com
exato.
Com o título O Dia em que Charles Bossangua Chegou à América. É um volume de contos cujo título é também o título de um dos contos. E o Perigo Amarelo fazia parte dessa coletânea. Mas... acontece que depois eu publiquei uma coletânea no Brasil, não é? Em que retirei o conto O Dia em que Charles Bossangua Chegou à América, porque era um conto que, enfim, isso não é muito grave, mas achei que era um conto muito diferente dos demais contos que constituíam esse volume. Uhum. Né? E, portanto, como o conto O Dia em que Charles Bossangua chegou à América saiu da edição brasileira, o livro já não podia ter esse nome, porque o conto já não estava lá. Né? Então, resolvi dar o nome de um dos contos que continuou nesse volume e escolhi o Perigo Amarelo. Enfim, confesso, até com certos intuitos provocatórios.
Né? Sim, sim, porque não sei se resumidamente nos pode falar nisso, porque isto é uma questão, uma família, uma jovem que, bom, fica grávida, a história do racismo, resumidamente, João Melo, eu penso que nesse conto, O Perigo Amarelo, está, quer dizer, é uma coisa que, não digo que é o racismo ordinário e a vida cotidiana... João Melo, talvez um resumozinho do conto há que os nossos ouvintes ler exatamente o livro.
Bom, eu não diria racismo, hoje é um pouco complexo definir racismo, porque às vezes não sabe se está a falar de, enfim, racismo estrutural, institucional, políticas ou práticas institucionais racistas, ou simplesmente preconceitos interrelacionais, etc., né? Mas é sem dúvida um conto que tem a ver com as relações e com as vivências dos imigrantes chineses em Angola e das suas relações com os angolanos ordinários, com os angolanos comuns, né? Uhum. Não tô a referir-me, portanto, as ligações políticas, macroeconómicas, empresariais, este tipo de coisa. Não, estou a falar da vivência das pessoas comuns, porque é uma história comum, né? De uma jovem angolana que se relaciona com um imigrante chinês e que acabam por ter um filho, né? E os problemas que isso gera na cabeça da mãe da mãe da menina, digamos assim, né? Portanto, é um conto ordinário que tem a ver com a vida comum das pessoas simples, de trabalhadores, etc., e como é que isso, enfim, ocorre perante um fenómeno interessante, que é sem dúvida a presença de trabalhadores, pequenos comerciantes, etc., chineses em Angola, à semelhança do que acontece em vários outros países.
Oi, em Portugal também, João Melo. João Melo, estamos praticamente a terminar. Há que referir, precisamente, quando Angola decide oferecer um palácio presidencial, isto aqui de Clote, vem com armas e bagagens, eu quero dizer, trazem os materiais e trazem os trabalhadores que vivem em circuito fechado. Mas, enfim, a propósito, agora vamos abrir esse circuito, João Melo, e rapidamente, porque vai estar aqui em Paris durante alguns dias e vai estar em duas universidades, Sorbonne Université Site Batignolles e na Sorbonne Nouvelle Campus Nation. Isto é importante e depois virá participar, salvo erro da minha parte, João Melo, nos dias 21 e 22, aí é no Salão do Livro Africano, não é?
Exatamente, né? Vou participar no Salão do Livro Africano, dia 21 e 22, e depois tenho umas atividades na Sorbonne, sim.
Portanto, isso
espero que ainda seja possível organizar um encontro em alguma livraria com leitores, mas isso ainda não está certo, né?
Seria importante, mas esse contacto, e rapidamente, João Melo, esse contacto, principalmente, com os estudantes universitários é bastante importante, porque, bom, às vezes aqui, quando se fala de culturas, esquecemos que a África é um dos países, é um dos continentes mais ricos a nível cultural. Tem esse contacto com os estudantes em duas universidades, onde, aliás, há cátedras em língua portuguesa, é importante.
Sim, eu creio que sim, em todo o mundo, né? Quer dizer, a academia, os estudantes, os professores são sem dúvida um meio, né, importante para conhecer e para divulgar também as literaturas digamos, mundiais que se produzem hoje em todo o lado e que por vezes são um pouco esquecidas, porque evidentemente há uma hegemonia cultural, né, de um ocidental, né, e é preciso romper isso e oferecer aos leitores outras visões, outros textos, né? Outras mundivivências, porque isso acaba por nos enriquecer a todos nós, né? Como seres humanos. Né?
Com efeito, é isso que nós estamos a fazer, João Melo. Aliás, a Rádio Alfa, quando foi criada, era a Rádio da Lusofonia. Tivemos emissões em diversas línguas, incluindo o crioulo cabo-verdiano, de maneira que, bom, o mundo é um só, as fronteiras, bom, isso é uma invenção humana, uma invenção desumana, mas enfim. João Melo, muito obrigado e boa vinda aqui até Paris. Vai atravessar o Atlântico e para a próxima semana vamos ter a ocasião de encontrar diversas vezes. Muito obrigado, João Melo, um grande abraço.
Será um prazer, um grande abraço também, né? E um grande abraço aos ouvintes.
Muito obrigado e até muito, muito, muito breve.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Muito boa tarde novamente, a segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 15 de março. E mas uma informação para as associações. O Consulado de Portugal em Paris vai promover no próximo dia 18 de março uma sessão de informação online dirigida às associações portuguesas da sua área de jurisdição. Ora, pois bem, as associações podem se inscrever através do correio eletrónico cultural.cgpparis@mne.pt. E relembro igualmente aí para os professores, mas mesmo para os alunos, que continua o concurso escolar 2026 organizado pela ADE-PBA. E, pois bem, o tema este ano é Langue Internationale de Communication et de Culture. E, em princípio, os professores nas escolas, isto abarca todos os graus de ensino, devem ter já o material necessário para, precisamente, que os alunos possam fazer esses trabalhos. A data de entrega ou de envio desses trabalhos é o dia 5 de maio. E, pois bem, dentro de alguns instantes, espero bem falarmos de que do quarta sequência do ciclo Novo Cine Club, Lisboa 2025-2026, e este ciclo é Propaganda Crítica de la Propaganda no Novo Cine Club, e esta programação é assegurada por Youssef Boudjemey e Jacques Lemierre. Mas antes disso, pois bem, antes disso vamos falar agora de um livro, por simplesmente falar um livro, e há uma relação com o cinema. Relação com o cinema, o livro Cinéma Portugais en Révolution 1974-1982, Michael Robert Gonçalves, qui a été publié par les presses universitaires de Rennes. Michael Robert Gonçalves, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous proposez dans le livre trois axes, en trois parties, si je peux utiliser l'expression, pour circonscrire les lieux et les espaces de rencontre finalement entre le cinéma et la Révolution, le cas en espèce et le cas portugais. Vous pouvez nous faire un petit peu de résumé de ces trois parties ?
Oui, alors c'est un livre qui est du coup tiré de ma thèse de doctorat et de ma recherche, et en effet, les trois parties traitent trois rapprochements entre le cinéma et la politique et la Révolution au Portugal à partir de 1974. La première partie, l'idée, c'était de faire une histoire politique du cinéma portugais, c'est-à-dire comment les institutions et les acteurs, c'est-à-dire les réalisateurs, les techniciens de cinéma, les journalistes, se sont organisés en conséquence par rapport à la Révolution. Qu'est-ce que ça a donné en termes de tentatives de socialisation du cinéma, etc. Comment l'État aussi a été bouleversé par la Révolution et comment les institutions qui gèrent le cinéma au Portugal se sont adaptées. Donc c'est toute cette histoire-là que je retrace dans les premières années de la Révolution. La deuxième partie, c'est vraiment une partie qui s'intéresse aux films en tant que tels, qui ont vraiment été produits pendant la Révolution, et j'essaye de les rassembler, disons, par thématiques ou par motifs qui sont travaillés dans les films. Et il y a deux films particulièrement sur lesquels je m'arrête, qui sont Bon Peuple Portugais, Bon Pauvre Portugais de Rui Simões, Gestes et Fragments de Alberto Seixas Santos, qui sont deux films qui sont terminés très tardivement. Et la troisième partie, parce que c'est la question aussi qu'on se pose quand on s'intéresse à ces films-là, c'est comment les films ont circulé, et c'est une partie un peu plus sur le rapport aux autres arts aussi, parce qu'il n'y avait pas que le cinéma, et le destin des images, c'est-à-dire comment ces films ont été diffusés, montrés dans des festivals, dans des salles de cinéma, qui les a vraiment vus, et voilà, quelles ont été leurs vies après la Révolution.
Oui, justement. Et de toute façon, vers la fin, on va parler qu'est-ce qu'ils sont devenus ces films. En plus d'un travail de recherche, vous avez mené également des entretiens avec des cinéastes de la Révolution, c'est vrai ?
Oui, oui, il y a une grosse partie de mon travail qui est, c'est peut-être ça la chose là aussi qui est intéressante, qui est basée sur des entretiens avec les cinéastes et des techniciens aussi de l'époque que j'ai eu la chance de rencontrer. Certains, malheureusement, depuis sont décédés, comme Alberto Seixas Santos, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un des réalisateurs importants de cette période. Mais voilà, j'ai pu avoir plein d'entretiens et de témoignages d'acteurs qui ont vraiment fait cette révolution de façon politique, mais aussi à travers les films. Et c'était important pour moi d'avoir tous ces témoignages pour aussi être un point de départ sur mes recherches ensuite et retrouver tous les films.
Les années 1974-1975, d'ailleurs le livre il va jusqu'à 1982, disons, 82, on était déjà dans la normalisation, entre guillemets. Bon, mais ça oui. C'est une autre affaire. On peut dire que ces deux années-là, elles ont marqué une révolution dans la révolution, mais au niveau de la création cinématographique au Portugal.
Ouais, alors c'est vrai que les dates que moi j'ai choisies, c'est parce que les deux films que j'ai beaucoup travaillé sont des films qui sont finis très tard et même après la révolution. Mais oui, 74-75, il y a eu une effusion, une euphorie même en termes de production cinématographique, beaucoup de documentaires principalement, et moi je me suis intéressé surtout aux films documentaires qui ont accompagné l'événement, qui ont été filmés les organisations de travailleurs, qui ont été filmés les coopératives agricoles, qui ont été intéressés au mouvement féministe au Portugal à ce moment-là. Et donc il y a tout un corpus de films militants qui sont faits aussi pour la télévision. D'ailleurs, il y avait pas mal de films pour la RTP à l'époque. Et donc ça a été un moment très fort de cinéma documentaire, de cinéma direct, ce qui n'était pas forcément une tradition dans le cinéma portugais, et c'est pour ça que ça m'a paru intéressant de le mettre en valeur. Je parle beaucoup moins dans mon livre aussi du cinéma de fiction, parce qu'il y a aussi quand même de la fiction qui continue à être produite et qui justement a été influencée d'une certaine façon probablement par la Révolution.
Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Manuel Oliver, il a repris justement des films. Quelques mois après, le 25 avril, le cinéma est coupé en deux. Production contre distribution, mais pas seulement. Je vais citer Antonio Pedro Vasconcelos. L'antifascisme nous unissait, la démocratie nous a séparés. Fin de citation.
Oui, en effet, ça c'est une citation qu'il m'a dit quand j'ai fait un entretien avec lui à Lisbonne. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume beaucoup d'éléments que j'ai trouvés aussi quand on fait l'histoire des organisations politiques de l'époque et notamment des coopératives. Les cinéastes s'organisent en coopérative qui devient un peu un modèle utopique, idéal d'organisation qui correspond au modèle d'organisation aussi des travailleurs, des commissions d'occupation des immeubles, dans la réforme agraire ensuite. Et malheureusement, alors il y a déjà des tensions dans la profession entre le secteur en effet de la distribution et de la production, parce que c'est pas les mêmes enjeux de faire diffuser des films, de faire exister les salles de cinéma, ou alors de produire des films, parce que produire des films, ça pose la question de pour qui, pour quel public. Mais même en interne, il y avait aussi des tensions, ce qui est normal dans une période de révolution, avec des gens qui étaient plus proches de tel ou tel parti politique, qui avaient envie de faire un type de cinéma particulier. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions. On dit souvent aussi que la révolution portugaise, c'est aussi la période où peut-être les gens se sont le plus disputés, même dans les familles, entre eux. Et ben, ça s'est produit également dans les équipes de cinéma. Et donc voilà, oui, en effet, la démocratie a séparé un peu le fascisme, créé un ennemi commun, mais la démocratie a séparé un peu parfois les parcours des réalisateurs.
En attendant, le pouvoir politique, il n'est pas resté les bras croisés, loin s'en faut, parce que vous citez un certain nombre d'organismes, entre autres un de l'État, qui était contrôlé par quelqu'un qui était lié au PC, justement, pas mal de pages, où vous dites finalement, c'est le PC qui a essayé de contrôler le secteur du cinéma. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu.
Oui, à un moment donné, en effet, c'est notamment par l'entremise de ce qu'on a appelé les unités de production numéro 1. Et donc, en fait, c'est dans cette période où la période la plus vive de la révolution portugaise, où en effet, le Parti communiste portugais avait un poids important mais qui était une idée qui était partagée plus globalement aussi, l'idée de la socialisation des moyens de production. On pouvait retrouver dans les mondes ouvriers, dans le monde agricole, eh bien, il était aussi transposé dans le monde intellectuel et artistique, et notamment dans le monde du cinéma. Et donc, en effet, on a eu un moment où les personnes qui étaient à la tête de l'Institut portugais du cinéma, qui est un peu l'équivalent d'une sorte de, comme le CNC en France, une superstructure étatique qui permet de financer le cinéma, eh bien, a eu l'idée, on va dire, a tenté de proposer la socialisation des moyens de production du cinéma et que ce soit soit produit ou contrôlé par l'appareil étatique. Et là encore, il y avait des disputes puisque donc il y a eu une espèce de coopérative qui a été créée, pas vraiment une coopérative, mais un groupe de production qui s'appelait les unités numéro 1. Et en réaction, il y a eu pas mal d'autres réalisateurs qui se sont séparés, qui sont partis de ce projet pour aller créer d'autres coopératives. Parce qu'ils avaient envie soit d'être plus libres, soit de pouvoir aborder d'autres sujets qui ne seraient pas forcément traités par ces unités numéro 1. Donc ça a été en effet une tentative et un moment de crispation, mais qui correspond à la crispation globale politique qu'il y a eu au Portugal dans le jeu qu'il y a eu entre le PCP et le PS à l'époque au Portugal.
Oui, ils voulaient même, c'est-à-dire les scénarios, avoir un droit de regard, à savoir, vous allez faire ceci, cela. Parce qu'en même temps, il y a cet nombre de réalisateurs qui se sont fait enrouler dans les campagnes dites de dynamisation culturelle.
En effet, et d'ailleurs c'est un des grands sujets de la révolution aussi. Alors les campagnes de dynamisation culturelle, elles ont permis de produire certains films qui m'intéresse beaucoup aussi, qui sont des documents assez bruts, des documents qui montrent la réalité aussi de la campagne portugaise à cette époque-là, où il y a des grands problèmes, notamment sur l'analphabétisme. Donc ça permet de révéler certaines situations d'inégalité aussi entre certaines populations, la place des femmes, etc. Mais en effet, ça pose cette question de qui contrôle la production, quels sujets peuvent être abordés. Il y avait un programme, on va dire, politique, si on se concentre sur un modèle révolutionnaire. Et en fait, la problématique de la révolution, souvent, et pour les réalisateurs, c'est l'équilibre entre la liberté de création, qui devrait être garantie, mais qui permet aussi de parfois traiter plein de sujets qu'on n'avait pas prévus, versus suivre un peu une ligne ou un programme plus cadré. Et donc la tension, elle s'est jouée là aussi pour les réalisatrices et les réalisateurs de l'époque. C'était, est-ce qu'on suit la ligne d'un parti et on ne sort pas de ce cadre, ou est-ce qu'on a envie à un moment donné de traiter d'autres choses? Et c'est cette tension qu'il y a dans le champ de l'art en général, et notamment dans le cinéma.
Une question toute bête, hein, je m'excuse. Ces films-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Est-ce qu'ils existent quelque part, ou est-ce qu'un certain nombre ont disparu?
Non, bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. Et heureusement, il y a beaucoup de gens autres que moi, d'ailleurs, qui ont travaillé sur ce sujet et qui permettent de conserver, de valoriser ces films. Bon, il y a des films qui existent par ailleurs, les plus connus de l'époque pour certains. C'est par exemple donc Bon Peuple Portugais, qui est quand même un film qui a été beaucoup montré à la télévision au Portugal, qui a circulé dans des festivals, etc. Les Armes et le Peuple aussi, Zar Magi ou Pauvre, qui est aussi un film assez important de la période. Et les autres, il y en a beaucoup qui sont conservés aux archives de la Cinémathèque portugaise. Il y a eu régulièrement, au moment de l'anniversaire de la Révolution, il y a souvent des événements de rediffusion de ces films-là dans des festivals ou dans des lieux comme la Cinémathèque portugaise, mais aussi à l'étranger parfois. Et en France, ça s'est arrivé aussi lors du Festival Cinéma du Réel, par exemple, qui est un festival de documentaires. Et puis après, il y en a quelques-uns qui sont, c'est les bonnes choses qui sont arrivées, en ligne aujourd'hui, par exemple sur la plateforme de la RTP, RTP Archives, où en fait on peut retrouver tout un tas de programmes, notamment qui étaient faits pour la télévision. Ils ont numérisé toutes leurs archives, et donc il y a plusieurs dizaines de films sur lesquels j'ai travaillé qui sont en ligne accessibles. Et puis peut-être la deuxième plateforme importante, c'est Real Fixan, qui est une société de production et de distribution, qui est la société de Rui Simões, qui est toujours actif au Portugal. Et sur sa plateforme, il y a tous les films que je viens de parler, Bon Peuple Portugais, mais on peut retrouver aussi les films de Alberto Saïssa Sanche, du Groupe Zéro, qui est une autre coopérative. On peut aussi les retrouver sur sa plateforme. Donc, même sur Internet, on peut aujourd'hui retrouver ces films-là, chose qui est quand même une bonne manière de redécouvrir ces films.
Oui, tout à fait. C'est une page aussi de l'histoire du peuple portugais, d'histoire du Portugal. Merci, Michael Robert Gonçalves. Je rappelle, Cinéma Portugal Révolution, 1974-1982, publié par les Presses universitaires de Rennes. Il y aura une version portugaise ou pas un séjour?
Très bonne question aussi. J'y travaille. On essaye d'y travailler pour trouver un traducteur aussi et un éditeur au Portugal pour pouvoir l'avoir en effet en portugais, ce qui serait très important.
Voilà, ben bon entendeur, salut. Comme dirait l'autre. Merci bien, Miguel Robert Gonçalves. Merci.
Merci.
Le cinéma portugais en révolution 1974-1982 de Michael Robert Gonçalves, édition Presse universitaire de Rennes, qui a été édité à la fin, ou publié à la fin de l'année dernière. Eh bien, aqui falou-se de 74 e 82, mas vamos voltar um bocadinho antes do 25 de Abril, com alguém que infelizmente já nos deixou. Quero-me referir a Adriano Correia de Oliveira, o tema Fala do Homem.
Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui. Eu nem sequer fui ouvido do ato que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Aparelhada, solto o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem força. pressas que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença que a barca se fez ao mar, não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, corro uma estrela polar. Terra assombrada do ventre da minha mãe, não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci.
Adriano Correia de Oliveira, o tema Fala do Homem. E nós agora vamos falar de um livro de, ainda de contos, nem mais nem menos, Folha Melancolie. Contos da Teresa Veiga, edição Chondanha, Lima, já data de 2020, traduzido do português por Ana Maria Torres. Ora, o nome da Teresa Veiga trata-se de um pseudónimo, não é?
Exactement.
Donc c'est un petit peu Alain Starb, ce qui a fait Elena Ferrante, cette italienne, parce que bon, on ne connaît pas son nom, son véritable nom, mais son œuvre, ça on la connaît parce qu'elle a eu plusieurs prix, elle a déjà publié énormément de livres. Comment est-ce qu'on pourrait présenter finalement l'écriture, entre guillemets, de Teresa Veiga?
Teresa Veiga, comme vous le dites, en fait, elle a écrit en 30 ans une dizaine d'ouvrages, surtout des nouvelles en fait, et à chaque fois, donc c'est des... En fait, c'est une femme qui a fait des études, on sait qu'elle a fait des études de littérature, et donc qui lit beaucoup, qui est beaucoup très cultivée. Et donc à chaque fois, elle aime mettre différents styles, différents genres littéraires, que ce soit du roman policier, du texte un peu fantastique, ou même des histoires d'amour. Et à chaque fois, elle arrive en fait à mettre beaucoup de rebondissements. On suit une certaine histoire, et blam, d'un coup, elle arrive à nous projeter dans un endroit qu'on n'aurait pas soupçonné.
Oui, parce qu'on a plein d'exemples, plein de noms. Kitty, danseuse du Wunderbar, Natacha, alors Natacha c'est encore une autre affaire, Avel, bon, c'est encore une autre affaire. Finalement, ce sont des portraits de femmes, mais des femmes les plus disparates possibles, hein, parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a des épouses exemplaires, il y a des adolescentes torturées, etc., etc. Mais à chaque fois, c'est un portrait. Mais au même temps, c'est un regard sur la société, mais assez acéré quand même, le regard de Teresa Veiga.
Ah oui, c'est un regard sans concession, dans le coup, à travers ces femmes. Ce qui est étonnant chez Teresa Veiga, c'est que les femmes, pour une fois, elles ne sont pas des grandes héroïnes ou des personnages, on va dire, un peu sanctifiés, complètement romanesques. C'est vraiment des femmes comme on peut rencontrer, en fait, dans son quotidien, des femmes qui ont des tragédies, des femmes qui vivent des choses assez drôles, qui peuvent être trompées par leur mari, qui peuvent vivre des événements assez éprouvants. Mais à chaque fois, en fait, elles ont une certaine lucidité sur ce qu'elles vivent et ce qu'elles subissent. Et c'est vrai qu'à travers ça aussi, Teresa Veiga dépeint beaucoup de manière assez juste ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement au Portugal, en fait.
Oui, parce que finalement, on dirait que les femmes sont faibles, mais en regardant bien justement ces personnages, on dirait que finalement, c'est elles qui contrôlent la situation et finissent par contrôler les situations, même les plus invraisemblables.
Ah oui, ce sont des femmes fortes, pour le coup, ce sont vraiment... Les hommes sont présents dans l'histoire, mais c'est vrai que les vraies héroïnes, celles qui portent vraiment l'histoire et celles qui mènent de bout en bout l'intrigue, ce sont les femmes.
Alors, dans ces nouvelles, il y a de tout, hein, parce que bon, il y a une enquête policière. À un moment donné, on part sur des récits, un petit peu libertins, mais enfin bon, bien que. Mais là, même quand il s'agit de choses sérieuses, de choses graves qui arrivent à ces femmes et à ces hommes, elle a toujours une pointe d'ironie, d'humeur.
Oui, c'est ça qui est. Moi, je trouve que c'est très portugais d'une certaine manière, parce que même dans le drame le plus sombre, on peut penser par exemple à Natacha, qui est une sorte de Cendrillon version fait divers, elle arrive toujours à trouver l'expression, la mise en situation qui est un peu parfois ridicule ou parfois complètement comique. Et je pense surtout par exemple à Sœur Saint-Soupir, qui est une nouvelle qui se passe pendant la dictature de Salazar. Et c'est une jeune fille un peu rêveuse qui, du jour au lendemain, suite à un événement un peu grotesque, va devenir religieuse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est très évident, c'est qu'il y a vraiment un équilibre parfait entre ce qui est le plus sombre, ce que le lecteur va apprécier vraiment dans les aspects policiers, les intrigues, les secrets, et d'un autre côté, vraiment le ridicule ou le comique de la vie, du quotidien.
Il y a quand même un personnage, bon, c'est une jeune fille qui est pauvre et que finalement son père la vend. Et elle se retrouve dans un enclos, finalement, avec un monsieur un petit peu bizarre, d'ailleurs, une femme qui est assez âgée, qui est très vieille. Elle se trouve dans un enclos, dans un jardin, au mur, et derrière, on entend la vie à Coimbra. Alors, tout ce qui est bon, il y a la Camille des Frites, il y a tout ça, et à partir de cette nouvelle, bon, c'est un peu la vie de Coimbra, avec ses habitudes, ses bonnes et mauvaises habitudes, cette société un petit peu étriquée. C'est un regard sur la vie quotidienne, en quelque sorte.
C'est vrai que Teresa Vega, à travers ces nouvelles, elle est très... Elle crée quand même une ambiance très portugaise, par exemple, dans cette nouvelle-là. Donc, il y a Coimbra qui est en filigrane. Mmh. Et surtout, voilà, il y a une critique quand même. Vraiment, on sent que c'est une critique de la tradition de la Queima da Chuitas à travers ce personnage qui va, le découvrir sans connaître vraiment la tradition universitaire portugaise. Et par exemple, aussi, dans d'autres nouvelles, elle va remémorer, mais de manière assez acerbe, le régime salazariste. Hein. En se rappelant un petit peu cette ambiance, cette, par exemple, pour Danseur Saint-Soupir, elle en parle, et fait une critique aussi de la religion au Portugal. Donc, d'une certaine manière, c'est très, on le sent, mais c'est quand même présenté de manière très subtile. Et à chaque fois, soit elle utilise l'ironie, soit elle utilise vraiment des éléments de narration qui sont assez croustillants.
La nouvelle Natacha. Il y a une mademoiselle Suzanne qui est apprentie, bon, elle fait l'apprentissage entre guillemets de journalisme. Alors dans un journal qui s'appelle Le Écho de Mondego. Là-dessus, bon, il y a toute une satire. Moi, j'ai pris ça comme une critique à la presse, la façon qu'ils ont de chercher les nouvelles, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas. Derrière aussi, il y a un regard assez dur par rapport, c'est que c'est la presse au Portugal, surtout la presse régionale.
Là, clairement, on sent qu'elle s'attaque vraiment au côté sensationnaliste en fait, de la presse qui tend de plus en plus maintenant à faire du sensationnel, à créer du scandale, au lieu de vraiment donner juste des informations et informer le public.
Oui, ben ça c'est un vrai problème. Et comme journaliste, on est confronté à un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas dire du mal de mes confrères, mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Alors, il y a une histoire dans l'histoire du livre, c'est que, bon, Teresa Vega, on ne la connaît pas. Vous avez traduit le livre, et je ne sais pas si vous voulez expliquer ou pas, parce que, bon, le traducteur, il travaille toujours avec l'auteur, mais là, vous avez travaillé, bon, vous avez toujours eu un intermédiaire, c'est vrai?
Oui, dans le sens où Teresa Vega, elle tient beaucoup à son anonymat, et on respecte son anonymat. C'est vrai qu'on sait très très peu de choses d'elle. Même son nom, en fait, Teresa Vega, donc c'est pas du tout...
Oui, c'est un pseudonyme, c'est un nom d'emprunt, oui.
Et donc, du coup, quand j'ai dû travailler et que j'avais des questions, c'est vrai que je n'ai pas pu passer par l'auteur. J'ai beaucoup travaillé avec sa maison d'édition au Portugal, qui est Tinta da China. Et donc, du coup, même pour moi, en fait, sa traductrice, Teresa Vega, en fait, c'est son texte. Mais c'est pas... je la connais à travers son texte, mais je ne la connais pas comme personne.
Pour un traducteur, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que c'est le premier grand projet de traduction littéraire que vous venez de faire.
Oui, c'est le projet. J'avais déjà traduit des contes auparavant et un roman jeunesse, mais là, c'est mon premier projet de grande littérature.
Donc, passer du portugais au français, donc il faut dominer les deux langues. Et ça, c'est pas évident.
Après, donc, moi, je suis de luso-descendance, donc j'ai parlé portugais toute ma vie. Et donc, j'ai fait des études de langue. Et donc, ça a été un travail de long terme. En plus, en parallèle, donc, j'ai passé par la case édition et j'ai travaillé à la librairie portugaise pendant de nombreuses années. Donc, le portugais a toujours été autour de moi. Et c'est vrai que grâce à l'aide surtout de mon éditrice, Anima, j'ai pu vraiment mettre à bien ce projet de traduction.
Alors, il faut se mettre un petit peu dans la peau de l'auteur, mais pas trop quand même.
Oui, ça, c'est vrai qu'il faut quand même, surtout, ce qui est intéressant avec Teresa Veiga, c'est que d'une histoire à l'autre, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui change, parce qu'on passe vraiment du conte policier au conte libertin, en passant par le conte fantastique. Donc, elle arrive vraiment à troubler un petit peu les codes de la littérature, mais en même temps, à chaque fois, c'est une langue qui est très, très bien maîtrisée, avec des phrases très bien écrites, un vocabulaire très précis. Et donc, j'ai voulu vraiment être au plus proche de sa langue, de sa fluidité, de sa richesse, mais tout le temps quand même en gardant une harmonie, une harmonie en lien avec le français.
Oui, mais là, je ne dis pas que le traducteur y réécrit. C'est pas évident de faire une traduction. Je connais un certain nombre de gens qui ont traduit, notamment Antonio Lobantunes, etc., etc. Ils m'ont toujours dit que c'était un travail assez harassant, fatigant. C'est vrai que c'est dur de traduire une œuvre comme ça.
C'est dur parce que dans le sens où, mine de rien, on ne part pas de rien, en fait. Il y a ce travail, déjà, du portugais, qui est présent, et donc il y a cet équilibre à comment retranscrire au mieux ce que l'auteur veut dire, son style, mais en même temps, tout le temps, en fait, tout en apportant quelque chose qui va plaire au public français, qui va être compris. Et en même temps, enfin, le traducteur, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est un travailleur de l'ombre, parce qu'on essaie de le voir à minima. On peut pas le sentir dans le texte, mais en même temps, on essaie vraiment de faire au mieux, d'apporter le sens le plus clair, le plus passionné, pour que le public français puisse apprécier l'auteur à sa juste valeur. C'est un travail de longue haleine. Retravailler le texte beaucoup de fois.
D'habitude, on dit ça des musiciens, mais il faut avoir un certain rythme quand même, parce qu'il faut rythmer le texte. C'est-à-dire garder le rythme d'origine, mais lui en souffler un nouveau dans une autre langue.
Oui, le rythme, c'est essentiel, parce que certes, le vocabulaire, la syntaxe, c'est quelque chose qui, c'est le ciment du texte. Alors que le rythme, c'est l'âme, c'est ce qui va permettre en fait au texte de vivre vraiment, de se déployer. Parce que sinon, sans rythme, un texte, on ne le lit plus, on l'oublie vite. Hein. Alors que le rythme, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental dans une traduction, c'est de trouver le bon rythme et de s'accorder en fait au rythme de l'auteur.
Voilà, et pour notre plaisir quand on lit les livres. Anna Maria Torres, merci. Donc c'est vous qui avez fait la traduction de Folle Mélancolie de Teresa Veiga. Teresa Veiga, c'est un nom d'emprunt. Folle Mélancolie aux éditions Chandaigne. Merci Anna Torres.
Merci à vous.
Nem mais nem menos, Anna Maria Torres. Pois bem, agora vamos voltar. Como já abordámos a questão do 25 de Abril ali para fora, uma entrevista já tem alguns aninhos, com efeito trata-se do livro Un peuple en révolution, que foi editado pela Agona em novembro de 2018. A historiadora Raquel Varela, que nos volta a falar precisamente desse Portugal 74-75, voltamos a ele outra vez. É um livro que, apesar de já datar, continua atual, mas completamente atual.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Grândola Vila Morena, cada esquina un amigo, en cada rostro de igualdad. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grandola Vila Morena, em cada voz de igualdade, o povo é quem mais ordena.
José Afonso, foi este o sinal para o 25 de Abril. Connosco em linha, Raquel Varela. Raquel Varela, antes de mais, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde a si e a todos os ouvintes.
Raquel Varela, vamos falar do seu livro, porque do seu livro é o todo um período importantíssimo em Portugal. Ora, Un peuple en révolution, Portugal 1974-75, um livro que foi publicado pela Bertrand Editora em 2014 em Portugal. O título era História do Povo na Revolução Portuguesa, e agora aparece precisamente esta tradução em francês, o primeiro seu livro que é editado em língua francesa nas publicações Agone. Ora, Raquel Varela, podemos dizer que faz uma análise assaz diferente do que foi escrito até agora, de uma certa forma está em contraponto da historiografia oficial?
Eu acredito que a análise que eu faço é diferente em vários pontos. A primeira coisa é que esta é uma história do povo em revolução e a tradução francesa, aliás, é ainda mais verdadeira face ao conteúdo do livro do que o próprio título que eu escolhi para a versão portuguesa, porque esta não é uma história de todo o povo. É uma história do povo que participou na Revolução. Quase 3 milhões de pessoas estiveram envolvidas em comissões de trabalhadores, moradores, soldados, na construção do Estado Social, do Serviço Nacional de Saúde, os professores na educação, na reforma agrária, etc. A segunda questão é que este é um livro que se opõe à teoria de Boaventura Sousa Santos de que Portugal 1974-75 tinha um Estado dual, ou seja, de que os trabalhadores puderam disputar o aparelho de Estado a seu favor. Eu, com este livro, demonstro, penso poder dizê-lo com muita tranquilidade, que é, trata-se do acúmulo de uma investigação que é a mais ampla no campo da Revolução, que eu tenho realizado ao longo destes 10 anos, uma investigação empírica, portanto, o número de empresas e de casos concretos que eu estudei ao longo destes anos é, no campo da historiografia, o mais amplo já realizado. Por isso é que eu usei o verbo demonstro, porque eu demonstro que os trabalhadores não conquistaram os seus direitos, o Estado Social, etc., por disputa do aparelho de Estado, mas contra o Estado, através de organizações paralelas que eles próprios construíram. Nós estamos a falar de comissões ad hoc, comissões de trabalhadores,
comissões de moradores, soldados,
gestão hospitalar, comissões de gestão nos hospitais, comissões de moradores, o exemplo clássico, são as associações de moradores que obrigam a desviar os autocarros que não chegavam aos bairros pobres, e muitos dos autocarros hoje no país têm um traçado que foi definido pelos trabalhadores nestas comissões de moradores e não foi o Estado que o realizou. Podia multiplicar os
exemplos. Mas algo importante também que refere, Raquel Varela, é o 25 de Abril. O 25 de Abril, bom, revolta talvez, bom, de um certo modo oficiais, que já estavam afastos da guerra com a União, mas podemos dizer que o 25 de Abril, a gênese do 25 de Abril, veio finalmente da luta de independência dos povos das colónias.
Sem dúvida alguma, as revoluções anticoloniais, que começam em 71, na Angola, Guiné e Moçambique, vão ser absolutamente determinantes. Desse ponto de vista, nós não podemos continuar a falar de uma revolução sem mortos como a nossa, que efetivamente foi uma festa bonita em Lisboa nesses 19 meses, mas ela tem 13 anos de mortos na guerra colonial atrás de si. É a combinação das lutas dos movimentos de libertação com a coragem do movimento de capitães e movimento das forças armadas que vai iniciar este processo que é, quanto a mim, não só a última revolução europeia do século XX, mas já, como eu gosto de usar metaforicamente, a primeira revolução do século XXI neste sentido. Ela, em Portugal, é uma revolução de características modernas, ou seja, é muito baseada no setor operário industrial, nas cidades e nos serviços e nos funcionários qualificados. E não tanto como eram as revoluções até aí dominantes nos setores agrários, camponeses e nos países periféricos fora da Europa. Ora, ainda que a nossa revolução combine, como acabou de me perguntar, justamente esses dois movimentos, não é? A revolução de base camponesa nas colónias com a revolução de base urbana e qualificada na metrópole.
Há um mito, não é? Que o MFA é apresentado como motor único daquilo que se passou do 25 de Abril. Olha, sabemos que o movimento do MFA, o movimento das Forças Armadas, durante a noite de 25 de Abril pediu à população: não saiam para as ruas, fiquem em casa. Finalmente foi o povo que transformou o 25 de Abril numa espécie de revolução democrática e social?
Bom, realmente nós temos tendência para confundir um golpe de Estado com uma revolução. O MFA o que faz é um golpe de Estado. Esse golpe de Estado pede à população para não participar. É mais de 10 comunicados que são todos citados no livro. E a população invade as ruas, celebrando atrás do MFA esse momento em defesa da democracia e do fim da guerra colonial, porque essas são as exigências iniciais. É verdade que depois uma parte do MFA vai apoiar a contra-revolução, no 25 de novembro, mas uma parte do MFA também se vai radicalizar e apoiar a revolução. Aliás, no 25 de novembro, mais de 100 oficiais do MFA vão ser presos pelos organizadores do 25 de novembro, que é o Grupo dos Nove, a direita, o PS, a Igreja. Portanto, isso significa que o MFA não era um corpo politicamente uno no 25 de abril, mas dividiu-se em várias frações políticas, como aliás o país, nesse período.
E as mulheres? Aliás, faz uma citação de Simone de Beauvoir, na página 210, precisamente sobre as mulheres. Como é que, finalmente, a igualdade entre as mulheres e os homens, como é que, será que foi um tema abordado, ou digamos, pelo movimento social e a revolução popular, entre aspas, abriu um caminho no sentido da igualdade?
É uma pergunta muito curiosa. Simone de Beauvoir esteve com Sartre em Portugal e entusiasmados com a Revolução Portuguesa. Porquê é que eu digo que é uma pergunta muito curiosa? Porque Portugal, por causa da guerra colonial e da imigração, tinha uma alta taxa de feminização da força de trabalho. Ou seja, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, saíram só do trabalho doméstico ou de trabalho em casa muito cedo. Isto significa que quando nós falamos de comissões de trabalhadores e moradores, nós estamos a falar de uma participação massiva das mulheres. Aliás, nas comissões de moradores, nas lutas pelas creches, pelos autocarros, pelo asfalto do bairro, pelo fim dos bairros de lata, as mulheres ainda tiveram um papel mais importante do que os homens. Agora, não se pode dizer que as mulheres são esquecidas da revolução, como agora quer um certo identitarismo, porque a verdade é que as mulheres sempre foram estudadas, mas foram estudadas enquanto trabalhadoras, enquanto médicas, enquanto professoras, enquanto operárias. Também é verdade que, do ponto de vista da igualdade de género, portanto, foi muito importante o 25 de Abril acabar com a desigualdade na lei, não é? Portanto, as mulheres deixarem de estar dependentes do marido ou certas profissões estarem, inclusive, proibidas. Mas há outro campo dos direitos das mulheres, que foi a sua plena inserção no mercado de trabalho e a sua qualificação, etc., que teve mais sucesso, como é o caso do aborto já só permitido no século XXI. Portanto, desse ponto de vista, nós avançámos mais recentemente, mas há outras situações em que retrocedemos, ou seja, por exemplo, o pleno emprego conseguido a seguir ao 25 de Abril e o aumento salarial tornou a vida das mulheres muito mais fácil e livre. Hoje, o desemprego, a ameaça do desemprego, a precariedade, torna também a vida das mulheres muito mais, com menos possibilidades de desenvolvimento, de liberdade e com mais restrições. Portanto, nós temos movimentos que não são lineares, para responder à sua pergunta. Há assuntos em que nós evoluímos muito e outros em que
recuamos. E a propósito, bom, não sei se eu avanço ou recuo, mas aquilo que eu pude ler, aquilo que escreveu para mim é um recuo. Precisamente hoje há um corte entre as gerações. Há uma geração dita da Revolução e hoje há uma geração dita do Pacto Social. Há um corte entre as duas gerações, de certa forma?
Eu penso que sim. Embora também creio que isso está a mudar depois da crise de 2008. Mas nós tivemos, de facto, uma geração cujos pais conquistaram direitos e eles nasceram e foram educados nos chamados direitos adquiridos, ou seja, não que seja errado terem direitos, isso é correto, mas com a ideia de que esses direitos são um dado adquirido que não exige luta política e organização social. isso gerou uma grande despolitização numa geração que hoje tem entre 40 a 50 anos. E desse ponto de vista, quer dizer, é incomparavelmente mais desenvolvido. A politização permitida na luta contra a ditadura pelo maio de 68 e, acima de tudo, pela Revolução, não é? Ter o privilégio de participar nessa festa que foi a Revolução dos Cravos, do que aquilo que experienciaram os jovens depois disso. Até porque hoje é comum, passo a metáfora simplista, os jovens pedirem dinheiro aos pais em vez de lutarem no seu sindicato por aumentos salariais. Esse quadro não é por acaso que aconteceu em Portugal, aconteceu porque tem uma história que justifica, que é a história do pacto social, é a ideia de que é possível combinar lucros e salários, quando isso está absolutamente demonstrado, não só em Portugal, mas como no mundo, que é incompatível.
Raquel Varela,
muito obrigado.
E até muito breve, relembro o título do livro Un peuple en révolution, Portugal 1974-1975, de Raquel Varela, nas edições Agona.
Nem mais, nem menos. Pois bem, no início tínhamos anunciado que deveríamos ter Jacques Lumière, que é o grande especialista francês, precisamente do cinema português, à medida em que ele é co-programador e co-animador do Nouveau Ciné Club, que faz um set de projeções à onda em Villeneuve d'Ascq, le Méliès de Villeneuve d'Ascq. Deem um abraço igualmente aos nossos ouvintes da região de Lille, Villeneuve d'Ascq e Lille. Bom, está tudo colidinho. Isto é a propósito da quarta sequência do ciclo novo Cine Clube. Esta é dedicada à propaganda e crítica da propaganda, e assim no próximo dia 19 de março está previsto o livro A Revolução de Mai, La Revolution de Mai, um filme, queria dizer, que data de 1937, o realizador António Lopes Ribeiro. Quando se fala a Revolução de Mai, evidentemente que é propaganda fascista, mas ouçamos um extrato da Banda Nossa.
Então, falaste ao Farrulha?
Falei. Não podemos contar com ele, está completamente virado.
Julgo mesmo que é capaz de nos denunciar.
Disseste-me os nossos planos?
Pois disse. Eu podia lá imaginar que o homem tivesse vontade de vez àquele ponto.
E agora?
Agora, seguro, seguro. Só conheço um sistema. Os mortos não falam. Acredita que é melhor liquidá-lo?
Não, não há necessidade nenhuma.
Mas porquê?
Porque eu não quero.
Deixa-te piegueses. Começamos com contemplações, é que não fazemos nada de jeito.
Não admito que se mate furiamente um homem só porque ele não pensa como nós.
É tretas, homem. Pois então tu...
Não vale a pena discutir.
Olha, bom, mas seja o que tu quiser.
Um extrato, precisamente, de um filme que relembro, A Revolução de Mai, La Revolution de Mai, 1937, realizador António Lopes Ribeiro. Isto trata-se de propaganda. Pois bem, no quadro deste ciclo ainda, a propaganda crítica da propaganda, mais tarde, ou dia 30 de abril, às 20 horas, precisamente, a onda no Méliès, Villeneuve d'Ascq, metro Triolo, linha número 1. Os ouvintes de Lille devem saber exatamente onde é que isto se vai passar. E aí, é um filme completamente diferente. Vamos ao ano 1976, Deus, Pátria, Autoridade, um filme de Rui Simões. Ouçamos, é uma pequenina banda nossa, e cuidado, porque quem fala é impossível esquecê-lo, mas ao tempo, não voltes mais para trás.
Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio.
Pois é, Deus, Pátria, Autoridade, 1976, um filme de Rui Simões, e vai ser precisamente projetado no dia 30 de abril, assim que é 30 de abril às 20 horas, no cinema, continua a ser o mesmo cinema, Le Méliès, Villeneuve d'Ascq, près de Lille, metro, linha 1, estação Triolo. Pois bem, nada melhor que para nos arranjar um bocadinho, ouvirmos o quê? José Mário Branco, Canção dos Despedidos.
Somos estourados no trabalho e não só. Também somos um lixo na TV. é o seu braço armado.
Mário Branco, canção dos despedidos. Nós estamos a dar é a despedida, nem mais nem menos. Obrigado a Manuel Alexandre por ter acompanhado durante estas duas horas. Bem-ajam, eu espero bem regressar aqui dentro de 8 dias, para o dia 22. Bem-ajam e eu vou-me embora.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.